6 anos e quase 4 mil milhões de euros depois, eis que surgem os primeiros acusados da queda de um dos maiores bancos portugueses. Como diria Rui Rio, mais vale tarde do que nunca. E se à justiça temos de dar o que é da justiça, reconheçamos pelo menos que 25 acusados e 65 crimes atribuídos a uma só pessoa é coisinha para ter dado muito trabalho. A semana fica marcada pela acusação do processo judicial que resultou da queda do Grupo Espírito Santo, a que pertencia o antigo BES, agora Novo Banco. As férias judiciais estão aí à porta e o Ministério Público parece querer ir a banhos descansado. Quem também já fez o que lhe pediram foi António Costa Silva, o homem a quem um dia chamaram para ministro, já entregou ao governo a sua visão estratégica para a recuperação da economia portuguesa nos próximos 10 anos. Há quem veja ali uma mão cheia de nada, há quem considere pouco sustentado e há quem tenha a sensação de já ter lido aquilo em algum lado. O plano sugere investimentos públicos em várias áreas, uma aposta nas energias limpas e a digitalização da economia. Agora é com o governo de António Costa, que não é Silva. Eu por aqui não tenho nenhum António Costa, mas tenho um Sr. Silva e um Sr. Lopes. Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes, sejam muito bem-vindos. Vamos começar pelo tema que inevitavelmente marcou a semana e que foi a acusação conhecida do processo do Grupo Espírito Santo. Começo por ter esta semana, Pedro Marcos Lopes, que a semana passada comecei pelo Adão, para te perguntar se partilhas da ideia de Rui Rio, de que mais vale tarde do que nunca, mas que de facto bem tarde.
Tarde vem, não é? Aparentemente, são 6 anos, é bastante tempo. Agora, dada a dimensão do caso e olhando para a acusação, nem que seja em diagonal, percebe-se o trabalho, as milhares de diligências que foram feitas, não me surpreende que tenha levado 6 anos, nem eu acho que tenha sido para aquilo que ali está tempo a mais. A questão, eu acho que se valia a pena, quando se diz que 6 anos é muito tempo, valia a pena nós interrogarmos-nos todos, particularmente o poder político e o poder judicial, sobre esta história dos megaprocessos, não é? Enquanto houver esta lógica dos megaprocessos, nós vamos ter 6 anos, 8 anos, 10 anos para fazer acusações e depois outro tanto para ter instrução julgamento.
Mais recursos.
Nós temos que olhar. Quer dizer, mas eu, o meu problema não é a maneira, não é o facto de existirem recursos. Tudo isso são procedimentos normais que devem existir no Estado de Direito. Não, não é isso. O problema é que quando nós acumulamos uma quantidade gigantesca de processos dentro de um mesmo processo, acontecem sempre estas coisas. E depois pior, porque isto dá aso a que seja algo de tão gigantesco que depois os próprios juízes, o próprio Ministério Público, muitas das vezes olha para isto e faz mais por sensibilidade e percepção do que propriamente analisando a prova real e fazendo as diligências que deve fazer. Portanto, eu acho que essa, eu já disse isto várias vezes, nós temos, além de outros problemas na justiça, eu acho que este é um tema muito importante e merecia reflexão. E tem acontecido em quase todos os processos gigantes deste país, quer dizer, são este tempo todo e estes problemas. Na Operação Marquesa vai ser a mesma coisa, já é a mesma coisa, neste processo também será, portanto, acho que merece, vale a pena pensar nisto. Quanto ao...
Deixa-me só ouvir o Pedro Adão e Silva sobre este aspecto em concreto e a seguir já entramos um bocadinho na dimensão política deste caso do Grupo Espírito Santo, mas queria-te perguntar a mesma coisa. A semana passada conhecemos também várias decisões relativamente, por exemplo, a um processo que envolve a EDP e António Mexia. Esta discussão dos megaprocessos, que já tem... é quase tão antiga quanto nós andarmos aqui, continua a ser um tema por resolver na justiça e leva a esta percepção de que a justiça é muito lenta e
desculpa,
não funciona.
Desculpa, Pedro. A questão dos megas processos não é assim tão antiga. Não é.
Eu disse, desde que andamos aqui no programa, não é desde que nascemos.
Não, mas já quando começou este programa não era uma coisa muito normal e já começamos o programa há 11 anos.
Não, quer dizer, não sei se esse é o problema essencial, porque até falando do caso da EDP, já falámos disso a semana passada, mas agora do BES, uma das curiosidades é que aquilo que parecem ser novos passos processuais, foi o que aconteceu esta semana com a acusação e a semana passada com a alteração das medidas de coação, no caso EDP, não tem nenhum elemento de novidade. Ou seja, com a acusação, a sensação que tenho, eu sou sincero, não andei a ler ao detalhe as notícias todas e não li naturalmente as 4 mil páginas, não é?
Mais de 4 mil.
Da acusação, mas a sensação que fico é que não há nenhum elemento de novidade, isto é noticiado de novo coisas que já foram notícia no passado.
E a novidade é o número de crimes que são imputados, por exemplo, a Ricardo Salgado, e já agora o número de arguidos pode até nem ficar por aqui. Não é?
Sim, mas isso, pronto, é uma contabilidade estatística. Não, não é por serem mais ou menos crimes que faz muita diferença, porque há crimes que são mais graves do que outros. Podia ser apenas um crime e ser bem mais grave do que 40 crimes diferentes. Mas a sensação que fica é que quando nós temos processos complexos, grandes e que demoram muito tempo, é que eles vão sendo geridos. Há uma gestão dos processos. Uns que estão em segredo de justiça, outros que não estão. Mas isso é preocupante. Eu acho que a questão do tempo da justiça é preocupante na medida em que há uma gestão pública de informação que devia estar apenas no processo. Um processo pode ser longo, alguém pode estar a ser investigado há muito tempo. O preocupante é quando, enquanto a pessoa está a ser investigada, já sabemos uma parte grande daquilo que consta do processo. E, portanto, a minha preocupação nesta fase, acho que há aqui uma mudança quando começar o julgamento, é que também é o momento em que eu tendo a crer, no sentido de tendo a acreditar, que nos vamos aproximar mais da verdade.
Uhum.
Quer porque a defesa vai ter possibilidade de responder às provas que são apresentadas, quer porque todos temos uma capacidade de verificar, entre aspas, a própria robustez das provas, que infelizmente não temos quando há uma gestão parcimoniosa da informação que consta do processo e que é sempre do interesse de quem gera a informação. E eu acho que a diferença é que agora o processo vai ter um juiz, um coletivo de juízes de direito que vão fazer o julgamento e vamos conhecer mais várias versões.
Antes ainda haverá a instrução, não é?
Pois, ainda mais vamos ter fase de instrução. Vai ser certo, basta alguém pedir e, portanto, mas e o que eu espero sempre é que se apura a verdade, e apurar a verdade não é necessariamente apurar a culpabilidade, ou seja, é apurar a verdade. E eu, o que me preocupa nestes mega processos é sempre a ideia de que nós estamos a contabilizar e a apurar culpados. Não sei, nuns casos sim, noutros não. Mas é importante é que se caminhe para a verdade.
Deixas-me dar só uma nota ainda sobre o aspecto jurídico.
Sim,
que no fundo também, no caso que eu vou abordar, é um assunto profundamente político. Que, desta parte que o Pedro Adão e Silva falou de não haver novidade. E, de facto, quando nós pensamos que neste caso, dissemos, não voltamos a falar, mas as acusações são praticamente as mesmas. E isto manda-nos para outro problema fundamental da nossa justiça. Eu já falo dos megaprocessos, da maneira como são organizados. A semana passada falei aqui desse ataque ao princípio do juiz natural, que é a existência neste país de um juiz de instrução que tem todos os processos relevantes e que é fácil para o Ministério Público escolher qual é o juiz de instrução que quer, porque basta fazer uma acusação e aquilo vai para o Oroticão. E este é uma terceira dimensão que também é importante e que nós andamos esquecidas dela, porque é muito mais fácil esquecermos deste problema da segredo da justiça e da maneira que ele influencia o processo quando arranjamos culpados disto tudo. Que é, no fundo, o que o Ricardo Salgado está transformado. E porquê? Porque não só essa pessoa já tem uma carga negativa, como é fácil pôr uma carga negativa, tendo ou não, e isto tem um efeito na justiça absolutamente tremendo, que é o seguinte, que é o condicionamento da própria justiça.
Uhum.
Porque no momento em que nós somos bombardeados só por notícias de um lado, e eu quero que isto fique claro, eu não sei, tenho imensa suspeita de Ricardo Salgado, ponho Sócrates, ponho todos os novos diabos da nossa comunidade. No momento em que tu inundas a comunicação social de informações, que normalmente são só de um lado, não só estás a condenar na pressa pública essas pessoas. Isso provavelmente é o efeito menor. por incrível que possa parecer, ou por terrível que isso possa parecer, o que estás a fazer é condicionar os juízes. Os juízes também são pessoas, não é?
Uhum.
Estás a condicionar a decisão. Porque, repara uma coisa, qual é a margem, neste momento, para a justiça, da maneira como está exposta, para absolver ou não levar a julgamento determinadas pessoas? É absolutamente terrível. Os juízes sentem-se muito condicionados. A segunda parte, e termino, tem a ver com o que aconteceu na imprensa esta semana. Eu de facto... Bom, está na acusação, mas é verdade. Que é Cavaco Silva e Miguel Frasquilho apareceram. E só estes dois são duas pessoas mais destacadas. Não quero comparar Cavaco Silva com Miguel Frasquilho. Apareceram nos jornais. Foram condenados sem apelo nem agravo. Sem apelo nem agravo.
Também não há nenhum elemento de novidade aí.
Também, sim, mas mais uma vez, foram condenados sem apelo nem agravo, sem terem sido indiciados, ouvidos e muitíssimo menos
acusados.
Quer dizer, e está montado neste momento, há duas pessoas que são culpadas, que as pessoas acham, olha, dois tipos foram comprados, sem o mínimo de justificação. E eu acho que o Ministério Público ou devia ter cuidado, por um lado, parece-me evidente, neste caso, mas também quem faz a informação devia ter muito mais cuidado na abordagem disto.
Muito bem. Vamos à dimensão política deste caso do Grupo Espírito Santo, porque uma das discussões possíveis sobre, até a propósito desta acusação e deste processo judicial, é e se não tivesse havido resolução do BES, quando o Pedro Passos Coelho a fez, será que nós estávamos hoje a discutir a acusação do Grupo Espírito Santo e as acusações que estão a ser feitas a Ricardo Salgado. Mas isso levanta, de facto, essa dimensão sobre se essa solução de resolver o Banco Espírito Santo foi ou não foi a melhor solução. E eu já te ouvi aqui neste programa, a propósito de outras coisas, dizes que tinhas algumas dúvidas sobre essa solução.
Sim. Olha, antes da resolução e de Passos Coelho, deixa-me dizer que há um outro lado, nem é só político, é quase o cívico, em relação a este processo, é o efeito de revelação. É óbvio que aquilo que aconteceu no sistema financeiro também em Portugal está muito associado à crise. Houve problemas no sistema financeiro em todos os países. Mas a crise destapou comportamentos, tornou-os visíveis. E o que nós percebemos é que há mesmo um caso forte de risco moral.
Sim.
No comportamento da classe dos banqueiros. E isso deve ser sempre motivo de reflexão. Não apenas, ainda por mais é um comportamento que não se circunscreveu àquele momento. É como se as pessoas estivessem ainda imbuídas de um espírito de poder e de autoridade que em parte já perderam, mas que por outro lado, ao exibirem-no, mostra que está lá e que está fundo, enraizado. Estou a dizer isto porque as declarações que, entretanto, o Sr. Ricciardi
vai fazer
sobre Mariana Mortágua, passou uma vergonha. Dizer que devia desaparecer de vez. Mariana Mortágua não só teve um papel muito importante na comissão de inquérito do OBS, como quem decide se a Mariana Mortágua aparece ou desaparece são os portugueses em urnas. E eu fico sempre muito preocupado, porque me parece que estes pós-banqueiros ou ex-banqueiros acham que ainda têm aquele poder que, de facto, agora nós percebemos que tinham, de escolher quem aparece e quem desaparece. É porque há um lado da crise do BES, curiosamente um lado que emergiu menos ainda, que é a capacidade que o grupo BES, aqui entendido no sentido muito lato, porque depois também tinha variações dentro do grupo BES, fazia aparecer e desaparecer pessoas e notícias e informação. E portanto, eu espero que isso já tenha acabado. Nós ficámos sempre sem conhecer quem eram os jornalistas que eram pagos, sabemos alguns que passavam férias, etc., pagos pelo BES, mas portanto convém que esta gente perceba que não faz aparecer ou desaparecer quem quer que seja, e que isto é coisa que são mesmo muito, muito graves.
Relativamente
à resolução. Eu tenho notado que há aí agora uma contradição, que é, por vezes, quando não convinha, a resolução tinha sido uma determinação do Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. Agora, parece que a resolução já foi uma determinação do Primeiro-Ministro em funções na altura.
Pedro Passos Coelho.
Pedro Passos Coelho. Eu acho isso extraordinário e que isso seja apresentado como coragem política, devo dizer que me deixa bastante preocupado, porque não passa de uma bravata que nos custou muito caro. Porque uma coisa é a avaliação que fazemos, e que hoje é felizmente bastante partilhada, daquilo que era a gestão do Grupo Espírito Santo e do Banco Espírito Santo na altura. Nós hoje temos informação que não tínhamos publicamente há uns anos, mas essa informação já existia.
Uhum.
E com base nessa informação, o que tinha sido preciso fazer era remover aquelas pessoas da administração das empresas. E se tem sido feita a remoção daquelas pessoas, para utilizar a linguagem dos próprios agora, se tem feito desaparecer aquelas pessoas, eu estou convencido e continuo inteiramente convencido que o preço que todos nós íamos pagar, os custos associados, eram menores do que o da resolução. Por algum motivo, esta resolução, que pelos vistos foi determinada pelo Primeiro-Ministro Passos Coelho, não foi repetida em mais nenhum país, em relação a mais nenhum banco. Porque ela foi um desastre. E uma coisa é a crítica e a avaliação que fazemos do papel daqueles banqueiros, daqueles senhores que distribuíam o dinheiro por si, que faziam as manigâncias entre si. Avaliação muito negativa, danosa para o país, para o sistema, para o regime, para a confiança dos cidadãos nas instituições. É preciso, por exemplo, que se diga que se tente fazer alguma coisa para recuperar alguns desses ativos.
Uhum.
Coisa diferente é a solução que foi encontrada para remover aquelas pessoas. E havia muitas outras soluções possíveis. Umas que deviam ser sido tomadas mais cedo. O Banco de Portugal, repito sempre isto, o Banco de Portugal, desde final do ano anterior ao verão em que houve a resolução, já tinha a informação dada por Pedro Queiroz Pereira que permitia retirar a idoneidade àqueles administradores e retirá-los da administração do banco, pelo menos do banco. Isso não foi feito. A seguir fez-se uma resolução que é danosa. Ainda hoje estamos a pagar essa resolução e vamos continuar a pagar. A partir do momento que foi cometido aquele erro, isso, estamos sempre a pagar e sempre a corrigir um erro. Também houve imensos erros na forma como corrigimos o erro, mas o erro inicial está lá.
Então achas que há uma tentativa de lavagem de imagem?
Não, isso não é coragem nenhuma. Chama-se bravata, que eu faço uma bravata e os resultados são piores do que se eu tivesse tomado outra ação. E, portanto, já que Passos Coelho, pelos vistos, há muita gente que quer que seja ele o responsável por aquela decisão foi errada e negativa. Isto não tem nada a ver. Agora, não podemos é achar que alguém que discorda da resolução é alguém que é conivente com o Grupo Espírito Santo. Eu não sei. E eu acho, e ainda para mais, reconheço pouca autoridade a muitas das pessoas que fazem essa interpretação e que andavam a passar férias às pensas do Grupo Espírito Santo.
Pedro Marcos Lopes, há aqui uma dimensão política dos, a expressão é minha, dos saudosistas de Pedro Passos Coelho.
Sim, mas, quer dizer, todo este processo é profundamente político. Político seria sempre, porque diz respeito ao bem-estar da comunidade e ao bem comum, mas tem, como é evidente, atingiu muito rapidamente uma dimensão de política, de luta político-partidária. Isso é claro. Foi montada... Nós somos... É curioso porque nós vamos falar daqui a bocadinho do António Costa Silva.
Uhum.
E eu há bocadinho não, já há mais tempo, estava a pensar que isto é uma boa altura de falarmos de salvadores e culpados. E nós temos uma tendência como comunidade a arranjar o salvador disto tudo, o culpado disto tudo, o responsável por isto tudo.
O dono disto tudo.
Arranjamos sempre aqui uma espécie de salvador, quer dizer, se calhar é o sebastianismo em estado puro que ainda não nos largou.
Precisamos sempre de uma caderneta de
cromos. E a dada altura, Pedro Passos Coelho, com esta decisão, e foi uma decisão dele desde o princípio, foi montada uma, não é uma campanha, mas enfim, um conjunto de pessoas grande ou pequeno, julgou que era interessante para a sua imagem política fazer com que, e o próprio também, estou absolutamente convencido disso, vê-lo como uma espécie de homem que nos libertou do dono disto tudo. O homem que conseguiu, que pela primeira vez confrontou Ricardo Salgado, o homem que fez com que Portugal deixasse de viver sobre um teórico jugo, isso ainda está para se provar, um teórico jugo de Ricardo Salgado e do Banco Espírito Santo. Bom, eu, em primeiro lugar, devo dizer, o Pedro, a tua opinião dele também é a minha opinião há muito tempo, é que houve, de facto, a partir de determinada altura, não só, mas também num dos momentos em que houve o pedido de ajuda, antes do pedido de ajuda à União Europeia, antes do pedido de resgate, houve um conjunto de quiproquós entre Ricardo Salgado e Pedro Passos Coelho. Acho que muita da parte desta resolução se deu a uma revanche entre alguém como Ricardo Salgado e Pedro Passos Coelho. Acho que também foi capitalizado, não só uma revanche pessoal, mas depois em termos políticos, porque era fundamental para ser como o homem que tinha libertado. E, na minha opinião, isso até podia ter tido bons resultados. Ou seja, o Banco Espírito Santo podia ter feito de outra maneira e ter um bom resultado.
O novo banco podia ter sido, de facto, novo.
O novo banco, o banco podia ter sido novo. Ter sido, provavelmente, a decisão de manter o banco durante mais tempo poderia ter acontecido. Enfim, isso já são contas de outro rosário. Eu tenho por... A minha opinião é que isto foi a pior solução possível. Dir-me-ão, bom, mas provavelmente, se não acontecesse, nós continuaríamos, mais uma vez vou dizê-lo, sobre o jugo de Ricardo Salgado. Bom, em primeiro lugar, eu não acredito que estivéssemos tanto sobre o jugo de Ricardo Salgado como se apregoa. Porque a dar como certas essa acusação, bom, tínhamos um país aprisionado, quer dizer, todas as instituições estavam debaixo do Ricardo Salgado. Isso custa-me muito a aceitar.
Deixa-me só fazer o advogado do diabo. Ninguém se esquece que, poucos dias antes da resolução, o Presidente da República, Cavaco Silva, assegurava ao país que não havia nenhum problema com o BES.
Esse é um dos problemas.
E que o BES era um banco seguríssimo.
Isso não é ser advogado do diabo, pelo contrário. Isso é ajudar a minha tese.
Não, por causa de tu dizeres que o país estava sobre o jugo...
Não, mas isso é anterior. Isso ajuda a minha tese...
Ricardo Salgado.
Isso ajuda a minha tese pelo seguinte... O grande problema, a grande razão política para isto, é de facto o jugo de Ricardo Salgado. É essa a razão política. Porque nunca foi posto, tu nunca ouviste no espaço público, muito raras as pessoas que dizem no espaço público, o seguinte: se calhar tinha sido melhor nós ajudarmos o Banco Espírito Santo, ou até Ricardo Salgado, ajudarmos sob um determinado controle a equilibrar aquele grupo e a não deixar que ele caísse com estrondo. Isso tinha sido melhor para a comunidade e nós teríamos pago um preço muito mais barato. Nunca ouves dizer isto. E apesar de ser, por exemplo, a minha opinião. Nunca ouves. Porquê? Porque aí fica, porque já foi criado essa espécie de inimigo disto tudo, que é Ricardo Salgado, e o homem que combateu o São Jorge, combateu o dragão. Salvo seja, porque eu não gosto de pessoas que combatem dragões.
Pedro Passos Coelho.
Pedro Passos Coelho. Portanto, e é este encadeamento que leva não só à falta de discussão sobre as possíveis soluções, e traz-nos à colação aquilo que tu acabas de dizer. É porque essa solução, até ao último minuto, parecia ser aqui a ser levada a cabo. Ou seja...
Salvar o BES.
Salvar o BES. O problema que se levanta...
Acho que há outro problema, que é salvar-nos do BES.
Pois, não, mas isso é isso.
Não, não, mas é que isso é que a preocupação também devia ter sido essa desde o início.
Não, mas... Não. Desculpa, Pedro. O que aconteceu e que deu origem à resolução e a todos os problemas seguintes foi o salvar-nos do BES. Esse foi o problema que se gerou. Agora, o que se passou é que o poder político, nessa altura... E com isto termino, o poder político, nessa altura, demitiu-se das suas funções. Preferiu lançar a bomba atómica a tentar salvar o...
30 segundos só para vos perguntar isto, porque vocês estão de acordo em relação a esse ponto. E fazendo mais uma vez de advogado, neste caso não do diabo, mas de Pedro Passos Coelho, também é um bocadinho aqui o meu papel. Vocês aceitam o... Aceitam, não de Pedro Passos Coelho, mas fazer de advogado do diabo, entenda-se. Vocês aceitam o argumento de que, à época, com a informação que havia, a decisão parecia correta, não parecendo à distância? Ou seja, que é mais fácil fazer acertar no totobola à segunda-feira do
não,
que...
Não, porque na altura, reparem-se, na altura não faltaram pessoas que colocaram em causa a decisão. ou à época tem cambiantes, porque à época, quando em novembro, quando se celebrou a emissão de dívida subordinada, que foi feita pelo BES...
A época é verão de 2014.
Pois, mas porque é que em novembro de 2013 houve uma celebração da emissão de dívida subordinada, porque isso mostrava que havia um banco português a regressar aos mercados e que isso era uma prova do sucesso da estratégia. E é à época, em novembro, já eram conhecidas as informações de Pedro Queiroz Pereira sobre o que se passava no grupo GES. Quando foi feita a resolução, não faltou quem quisesse percorrer um caminho diferente, até já depois. Eu recordo sempre aquilo que Vítor Bento disse na altura, em que chegou a ter funções, nós esquecemos disso. Uhum. Vítor Bento chegou
foi
a ter funções.
Foi o primeiro presidente do novo banco.
Um mês? Dois meses?
Sim.
E, portanto, nós não tentámos o caminho que Vítor Bento propôs. Eu acho que hoje podemos dizer que teria sido um caminho mais barato. E, portanto, não é verdade que não houvesse quem preconizasse outra solução. Quer dizer, Vítor Bento é relativamente insuspeito, porque daquilo que sabemos até foi a primeira ideia de Pedro Passos Coelho para Ministro das Finanças antes de Vítor Gaspar. Isto para dizer que não. Houve aqui uma fúria política em que se quis transformar o caso BES num exemplo de uma coisa sem custos para os contribuintes. Não faltam declarações, eu digo sempre isto, mas é verdade. O porta-voz do Governador do Banco de Portugal nas televisões, o Dr. Marcos Mendes, fazia intervenções dando conta como o país ainda ia lucrar com a resolução, porque íamos vender o Banco Bom por um valor que compensava aquilo que na altura estava a ser a capitalização. Portanto, à época, o que eu sei é que nos foi contada uma gigante mentira, com uns ministros a banhos na praia e outros a cavalgarem esta solução que continuaremos a pagar.
Queres falar deste tópico?
São 30 segundos. Uma nota rápida a dizer que essa frase, a frase de 17 de julho, salvo erro, 2014, de Cavaco Silva, sobre o banco está sólido, depois de haver problemas, e outras de outros participantes políticos, até do próprio Carlos Costa, digamos assim, indiciava, ao contrário do que tudo aquilo diferente daquilo que se passou. Porque Cavaco Silva não é propriamente o inconsciente, não é? E eu estou, enfim, convencido, a prova pode ser feita em contrário, que essas pessoas não estavam, nem pouco mais ou menos, à espera que esta decisão política se desse.
Muito bem. Partindo do pressuposto que vocês não leram as 4 mil páginas da acusação do Grupo Espírito Santo...
São 3.900, as últimas 100.
A pergunta, Pedro Adão e Silva, é se leste o plano de recuperação, a visão estratégica para recuperar a economia 2020-2030 de António Costa Silva...
E não em Silva.
E se ficaste arrepiado com reformas estruturais?
Li, gostei de ler. É um documento diferente do que é habitual neste tipo de documentos, até no estilo, na linguagem, na forma como é redigido. É uma leitura interessante, até lê-se bem o documento, ao contrário do que muitas vezes acontece com este tipo de documentos. E a primeira coisa que eu gostava de dizer sobre isso, até porque é relativamente incomum, e nós em Portugal temos uma espécie de reserva moral de elogiar as pessoas, é também fazer um elogio, porque quando num país em que há uma espécie de apocamento sistemático do trabalho intelectual, em que estamos sempre a criar condições para que aqueles que têm qualidades óbvias se aproximem do espaço público, pelo contrário, estamos sempre a afastá-los do espaço público. Bem, eu queria elogiar o António Costa Silva, que conheço, e portanto tenho que fazer esta declaração, que conheço, mas que de facto se disponibilizou a fazer isto, que fez melhor do que outras pessoas fariam. Nós também temos assim sempre uma espécie de pruridos de fazer elogios. Naturalmente, conhecendo isso e conhecendo a experiência de vida e a experiência profissional e as qualidades intelectuais, não me espanta que ele faça melhor do que outras pessoas.
Achas que acrescenta?
Acrescenta. Sabes porquê que acrescenta? Porque o papel, aquele papel, é uma visão. Ou seja, não é um programa operacional. E eu acho que nem devia ser. Porque o programa operacional agora cabe aos partidos, aos ministros, aos parceiros sociais, responder a como é que nós vamos fazer aqui isto. E é uma visão relativamente integrada e sistematizada, em parte de coisas que já são conhecidas, outras que têm um lado de alguma inovação, inovação até porque estão associadas ao processo de aceleração de dinâmicas estruturais que resulta da Covid, e portanto são novas nesse sentido, e outras, em alguns outros casos, em que são colocados
caminhos diferentes. Esta ideia de nós termos uma visão, por onde é que vamos, que é a pergunta que surge no texto a certa altura, eu acho que isso é em si importante, porque não resolve uma parte significativa dos problemas, mas contribui para uma coisa que também é fundamental, a meu ver, que é uma espécie de chão comum, um espaço de compromisso onde se revê uma parte importante dos atores que depois vão ter de decidir como é que se faz. E até tem sido sugerido, bom, que aquilo é uma coisa de tal forma aberta que toda a gente concorda. Não é bem assim, porque há uma via que é excluída daquele espaço. E, curiosamente, foi a via que foi seguida há 8 anos. Ou seja, a ideia de que nós resolvíamos os problemas estruturais do país com total flexibilização, liberalização e com os mercados a assumirem responsabilidade é precisamente o caminho que não está ali. E, portanto, se há uma espécie de centro radical que concorda e que se revê naquela visão estratégica que parece bastante ampla e que exclui outras, isso é fundamental. Agora, é óbvio que o diabo está nos detalhes. E o nosso problema de fundo, quando pensamos nas reformas, nas políticas públicas, tem muito menos a ver com a visão estratégica e muito mais a ver com a forma como é que fazemos. E sobre isso este plano não nos diz nada, mas eu acho que também não era o papel deste plano dizer o que quer que seja sobre isso. Agora, que é um bom contributo para nós nos posicionarmos na negociação do próximo período de programação. É que falta ali uma componente reparadora, isto é, como é que nós respondemos às consequências sociais e económicas da pandemia já. Isso está totalmente ausente, ou seja, é uma coisa de médio prazo, em que a pandemia surge muito mais como um acelerador de tendências do que propriamente como algo que é preciso responder. Mas eu acho que é um texto que merece ser lido.
Pedro Marques Lopes, tu, que és um perigoso liberal,
não gostaste do documento? Não sou nada. E se eu fosse um perigoso liberal? Eu tenho que ser franco, eu não li o documento todo, li apenas partes do documento. E o meu problema com estes documentos é sempre o mesmo. São excelentes, são boas, podem ser más ou boas contribuições. Neste caso, acho que é uma boa contribuição. É um pensamento, é uma forma de abordar os problemas. O problema que se levanta é, isto é um documento que é uma contribuição de um cidadão para aquilo que deve ser, que ele acha que é o futuro. Agora, se este governo vai seguir aqueles dados ou não, isso é outro assunto. E eu reservo-me ao momento em que a aplicação de vários daqueles conceitos teóricos, que depois terá que dizer a sua aplicação prática, reserve-me o momento de quando eles passam a ser, de facto, concretos e aplicados. Por outro lado, eu não gosto de grandes planificações, grandes ideias, acho que isso sistematicamente não resolve rigorosamente nada, só cria problemas.
Não há nenhum país que tenha resolvido os seus problemas económicos sem ter feito um exercício de planeamento.
Portanto, isso não
corresponde à verdade.
Qual verdade? Eu ainda não disse
verdade. Não gostas dos planeamentos porque
então não gosto,
problemas.
Eu não gosto, não quer facto.
Não há nenhum país que tenha enriquecido, que tenha desenvolvido.
Eu ainda não disse tudo. Eu não gosto, mas sei que é fundamental haver uma ideia estratégica num determinado momento.
Então porquê que não gostas?
Uma ideia. Eu não gosto da planificação total. Eu não gosto de ver um documento daquele género em que toca praticamente em todos os aspectos. Eu acho que isso é um erro logo de base do documento. É que aquilo tenta ser tão abrangente que, obviamente, enfim, quando se abrange tudo, corre-se o risco de depois não acontecer rigorosamente.
Mas é que eu tenho visto, desculpa só um parênteses, eu tenho visto muito esta afirmação a ser feita, que não gosto do planeamento, mas encontrei-me um país, um único, que se tenha desenvolvido
agora,
e que tenha enriquecido.
Agora preciso outro senhor, não, diga-me um.
Mas é mesmo, mas é, eu peço, digam-me um país que se tenha desenvolvido e enriquecido sem ter planeamento e sem ter planeamento centralizado pelo Estado. Não existe. Não há nenhum caso no mundo.
Não sei. Quer dizer, depende depois. É que esse tipo de frases não quer dizer nada.
Não quer dizer.
Desculpa,
qual é o caso.
Não quer. Porque depois diga assim, pois, então o que é que fez a Inglaterra ser o maior império? Foi uma ideia de um tipo que decidiu abrir umas rotas? Quer dizer, isso não faz sentido. Qual é a ideia geradora da riqueza francesa?
Qual é a ideia geradora da riqueza italiana ou inglesa? Isso não quer dizer nada.
No caso italiano até tem...
Está bem, mas isso em si...
Não estamos a falar de coisas do século XVI.
Não, mas está bem, mas isso em si não quer dizer nada. Qual é o plano que orienta a Inglaterra nos próximos 20 anos? Não existe.
Mas é que são países que já têm uma vantagem competitiva. Não. Agora, na criação da vantagem competitiva...
Mas quando é que foi feito isso na Inglaterra? Há 200 anos? Há 300 anos?
Claramente.
E vamos fazer agora para 200 anos?
Mas houve países que fizeram no século XX, percebes isso? Mas a Inglaterra também fez. Ou seja, criou a partir do Estado um conjunto de instrumentos que lhe deram uma vantagem competitiva.
Pedro, mas isso em si não... Isso em si... Quer dizer, se tu consegues identificar o documento... Esse documento é feito de X em quantos centros...
Não,
é
documento. Documento
entre aspas.
Instrumentos de regulação que conferem ao Estado uma vantagem competitiva.
De quando em quando é que isso faz? O que é que isso acrescenta? Não, mas deixa-me acabar. Há aqui uma coisa básica para este tipo de documentos. Logo, é um amplo consenso. E este, na minha opinião, quando se tem este tipo de ideias, que eu não as nego, convém ter um alargamento da base social de apoio e, sobretudo, da base política de apoio. Eu gostava muito mais de ver uma coisa dessas feita, combinada, e dizer, olha, vamos pedir a um determinado senhor, e onde Rui Rio e António Costa dissessem, vamos falar com este senhor para fazer, para nos dar uma ideia. Porque este tipo de aplicação vai ter que demorar gerações. Este tipo de não é, isto não é um plano para o próximo governo.
É um plano para
ser aplicado.
Pelo menos é, o que lá está, é para uma década. Muito bem, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, nós voltamos a encontrar-nos na próxima semana, que é a semana do debate do Estado da Nação, e a esse propósito deixem-me dizer-vos que a TSF, de segunda à sexta-feira, na próxima semana, vai abrir precisamente o debate do Estado da Nação com a presença em estúdio, em direto, da Ministra da Saúde, do Ministro da Educação, também do Ministro da Economia, de Eduardo Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, e a Provedora de Justiça, das 10 ao meio-dia, de segunda à sexta-feira. O debate do Estado da Nação vai ser aqui na TSF. A cereja no topo do bolo será o Bloco Central da próxima sexta-feira. A edição desta semana teve o acompanhamento técnico do João Félix Pereira. Já sabe, pode voltar a ouvir o Bloco Central a qualquer momento em tsf.pt ou em qualquer plataforma de podcast. Tenha uma ótima semana.